Olá, o meu nome é José Pereira, sou o fundador do Conselhos Consultor e mais uma vez estamos com o Pedro Anderson para mais um episódio destes 10 podcasts que estamos a gravar sobre finanças pessoais. E hoje vamos tentar, de alguma forma, falar um pouco sobre os vários tipos de investimento e os riscos associados aos mesmos e que cada um de nós temos nas nossas carteiras.
Este podcast tem o patrocínio do Grupo Alberto Soluções, proprietário de agências de decisões e soluções nos distritos de Aveiro, Coimbra, Lisboa e Porto, com parcerias em todo o país, incluindo nas ilhas. São quem mais produz crédito de habitação na rede de decisões e soluções 360, são 16 anos de experiência à sua disposição. A Alberto Soluções é intermediário de crédito vinculado, registado no Banco de Portugal sob o número 3862, mantém contrato de vinculação com o Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos, a Unicre, o Banco BPI, Banco Santander Tota, Banco BIC Português, Banco Inter, Banco CTT, Abanca, BNP Paribas, Caixa Central e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. Esta informação é verificável através do Banco de Portugal.
Pedro, uma das coisas que as pessoas que te acompanham começaram a perceber é que tu também começaste isto praticamente do zero, esta coisa dos investimentos. E isso muitas vezes faz toda a diferença, porque normalmente as pessoas acham que tu já, e mesmo desmistificas isso muitas vezes, que tu já nasceste a saber disso e só porque és jornalista isto estava-te na genes e que não é bem assim. E é engraçado a forma como eu também fui acompanhando os teus artigos, a forma como foste testando e continuas hoje a testar e a mostrar às pessoas o que é que está a acontecer com os teus investimentos. Tu achas que essa forma como os investimentos tu tens, e falando já um pouco dos produtos que tu tens associados em carteira e o porquê de alguns deles, achas que isso tem motivado muitas pessoas que seguem também a querer saber um pouco mais sobre esses produtos?
Muitas reações de pessoas que diziam, nem sequer sabia que havia esses produtos, não é? E, portanto, não só comecei do zero, como comecei terrivelmente tarde. Eu só percebi que podia ganhar dinheiro com o meu dinheiro aos 45 anos. Até aos 45 anos, agora tenho 50, o máximo de risco que eu corria era nos certificados do Tesouro, que não tem risco nenhum.
Sim, sim, só se correr mal.
Não, eu... Então, pôr em risco o dinheiro dos meus filhos e da minha família, nem pensar o que...
Mas já basta a inflação.
Eu nem sabia o que era inflação.
Sim, claro, estou a brincar.
Não é inflação.
Sim, sim.
Não, não,
sim,
brinco,
sim, sim, sim. A maior parte, e a maior parte dos filhos...
Inflação era um conceito que falavam os economistas.
Sim.
É uma coisa que...
Que aparecia
nos tempos lá dos ministros, dos governos e não sei o quê.
Sim.
Eu sabia lá o que era a inflação. Portanto, para mim, ter o dinheiro a render 1%, 2%, para mim já era ótimo. E, portanto, aquela ideia de tirar o dinheiro de produtos com capital garantido e colocá-los em risco era absurda para mim. É que nem pensar. Não? Era uma linha vermelha na minha vida. Portanto, era ser bom pai, bom marido e bom chefe de família ou ser um péssimo pai, um péssimo marido e um péssimo chefe de família. Portanto, na minha cabeça, a preto e branco e a falta de literacia financeira leva-nos muito para esse campo maniqueísta do bom e do mal.
Exatamente.
E depois, quando eu percebi, e repara, eu fui obrigado a perceber, não por mim próprio, porque se tudo tivesse decorrido normalmente, eu ainda estaria nesse patamar, ia chamar malucos aos Pedro Andersons que eu viesse a ouvir no futuro. Foram as pessoas, dezenas, talvez centenas de mensagens de telespectadores do Quanto às Poupanças, da reportagem na SIC, que mandavam mensagens, depois de eu falar desse tipo de produtos garantidos, diziam, ó Pedro, mas agora os depósitos a prazo não estão a render nada. Na altura em que estavam praticamente a zero. Então eu tenho aqui dinheiro, então agora vou fazer o quê com este dinheiro? E eu pensava assim, mas o que é que eu vou dizer a estas pessoas? Eu não sabia!
Sim,
eu não sabia! O que é que vou dizer a estas pessoas? Posso dizer-lhes que não sei? Ou posso tentar descobrir uma resposta?
Quer dizer,
caso eu tivesse dinheiro disponível e quisesse arriscar um bocadinho, por onde é que eu começava? Falei com a Deco, falei com algumas pessoas dos bancos, falei com alguns corretores, pessoas que eu sabia que percebiam do assunto, e a pergunta foi só esta. Se eu quiser aventurar-me com capital não garantido, por onde é que eu começo? A resposta foi fundos de investimento. E quando tu ouves fundos de investimento, é lá. Se é bolsa, não é?
Sim.
Se é, não, é, é bolsa. Não quero. Pensei o cá para mim. Não, mas pronto, olha, vou fazer a reportagem para quem quiser.
Sim.
E então, começo a fazer a reportagem, começo a fazer as entrevistas e para já percebo uma coisa, que perder dinheiro na bolsa, isto tudo de uma forma
sim,
muito bom, genérica, não é perder todo o dinheiro. Significa apenas que o rendimento do meu dinheiro é variável. Tanto pode subir
como
pode descer. E que eu só perco dinheiro se eu resgatar quando ele estiver a valer menos do que no dia em que eu pus lá o dinheiro. Outro conceito que eu aprendi e que tento explicar às pessoas é que quando investimos neste tipo de produtos, seja um fundo de investimento, seja um fundo de PPR, sejam ações, sejam criptomoedas, seja outro tipo de produtos relacionados com as bolsas, eu não compro aquela empresa ou aquele fundo. Eu compro uma unidade de participação. Aqui já estamos a complicar um bocadinho mais, não é?
Sim, sim, mas...
Mas para as pessoas perceberem, se quiser um dia, se quem estiver a ouvir este episódio e também esteja no grau zero da literacia financeira relativamente a investimentos sem capital garantido, porque há pessoas que nem sequer sabem o que é o certificado da Forra. Dizem, isso é mesmo seguro?
Sim.
É, meus amigos, aquilo é o Estado. Se Portugal desaparecer, é que perde o dinheiro. Sim. Basicamente. Vai Portugal desaparecer.
Sim, mas entrar em bancarrota.
Se entrar em bancarrota absoluta. Já estivemos sim, lá perto, sim, e não chegámos lá, não é? Sim. Portanto, só se isso acontecer é que há a possibilidade de perder esse dinheiro. Até agora isso não, nunca aconteceu. Portanto, é como se comprasse uma garrafa de vinho do Porto antiga ou moderna. Portanto, compra uma garrafa de vinho do Porto e a expectativa é que valorize ao longo do tempo junto dos conhecedores.
Sim.
E, portanto, se eu comprar agora uma garrafa de vinho que custa 100 euros e se daqui a 10 anos ela valer 200, eu tive um lucro de 100%.
Sim.
Portanto, quando eu compro uma ação, eu compro uma garrafa de vinho do Porto daquela empresa à espera que valorize. Ah, mas de repente o pessoal já não gosta tanto de vinho do Porto e agora quer vender e só me dão...
Ou aquela safra daquela ano, afinal vai ser tão boa.
Pronto. Ou a outra melhor.
Sim.
E agora só vale 50 euros. O que é que eu faço? Se eu vender, fiz um mau negócio.
Sim.
Porque eu dei 100 por ela, tive prejuízo. É a falta de literacia financeira que leva as pessoas a perder dinheiro quando investem neste tipo de produtos.
Sim.
Então o que é que eu devo fazer? É esperar. Continuar à espera que volte a valorizar e esperar que isso aconteça.
Sim.
Se eu estiver aflito e precisar de dinheiro, vou ter de aceitar os 50 euros. Se calhar, se estiver mesmo muito aflito, se calhar vou ter de vender por 35 porque alguém há de pagar. Por isso é que é tão importante ter o fundo de emergência.
Fundo de emergência, exatamente.
Só depois de ter o fundo de emergência, que é para não estar aflito, que é para poder esperar quando os outros investimentos estão em queda.
Exatamente. Isso é sempre a longo prazo. Uma estratégia sempre a longo prazo.
E então, percebi que eram unidades de participação. E depois percebi outra coisa, que é ações. As pessoas pensam, bolsa são ações. E são.
Sim.
Ok? Mas, se eu comprar, se eu tiver 1.000 euros e comprar ações da Coca-Cola, e a Coca-Cola for à falência, de facto eu vou perder os 1.000 euros.
Exatamente.
Há o risco de perda
total. Sim,
sim,
exatamente.
As pessoas têm de perceber isto.
É uma parte da empresa que tu compras.
Se eu comprar 500 euros de Microsoft e 500 euros de Coca-Cola, se a Microsoft for à falência, mas a Coca-Cola não e der lucro, eu só vou perder metade. Agora imagina, o que é um fundo de investimento? É um produto que custa, imagina, 50 euros, ou 100 euros, ou 20 euros. Há fundos de investimento em que a unidade de participação são 17 euros, ou são 7 euros.
Sim.
Portanto, uma dona de casa, sem rendimento, pode pegar em algumas poupanças e investir num fundo de investimento. Pega nesse dinheiro e compra 10 unidades, 15 unidades, 100 unidades, o que for. O que é que acontece? Cada uma dessas unidades não tem uma nem duas ações. Tem, por exemplo, 50 ou 100 ações de empresas diferentes. E, portanto, aquele fundo de investimento vai valorizar ou desvalorizar de acordo com a evolução desse cabaz. É como se eu estivesse a comprar uma pizza em vez de ingredientes. Portanto, tem um bocadinho de Tesla, tem um bocadinho de Galp, tem um bocadinho de EDP, tem um bocadinho de Amazon, tem um bocadinho de Apple, tem um bocadinho disto e daquilo, e portanto o risco é muito menor do que se eu investisse especificamente nas ações. Eu disse, ok, então o que é que eu vou fazer? Porque eu testo sempre as reportagens antes de as fazer. Não gosto de falar de coisas
comuns. Sim, sim, bem.
E então ponho sempre 100 euros em cada coisa que eu experimento. Então, perguntei então dos fundos de investimento que aí têm, digam-me lá um para eu começar. E eles deram-me 3 ou 4 e eu escolhi, pronto, ok, então vou arriscar neste. E foi naquela perspectiva de, se isto correr mal, faz conta que bati com o carro e há vários choques que eu tenho de substituir. Não é o dinheiro que me faça falta para o dia-a-dia, portanto posso dar-me ao luxo de, se isto correr mal, perco este dinheiro. Passados 15 dias, eu já estava a ganhar para aí uns 10 ou 15%. E eu fiz as contas. E com aqueles 100 euros, eu tinha ganho mais dinheiro do que com 10 anos com as minhas poupanças num depósito a prazo. E eu pensei, espera lá.
O risco também foi maior, não é? Mas...
Sim!
E também apanhaste uma altura que estava a subir.
E tive essa sorte. Exatamente. Senão, eu se calhar estaria a dizer, olha, eu
esperava que ela desmotivado.
Aquilo correu mal. Porquê? Porque o correr mal estar a perder 20, 30, 40 ou 50% e eu resgatar aquilo e dizer, a partir daí, para o resto da minha vida, eu uma vez investi na bolsa e correu mal. E não te metas nisso, filho, porque eu já perdi dinheiro com isso.
Exatamente.
Então, tive a sorte. A sorte. Aconteceu.
Sim, sim.
De ter ganho dinheiro naquela minha primeira experiência. E depois comecei a perceber ao longo do tempo que também havia momentos em que desvalorizava.
Sim.
E depois aquilo que eu aprendi falando com os especialistas foi que, ao contrário daquilo que as pessoas fazem, que é entrar em pânico e vender, quando há uma quebra, é quando tu, se fores inteligente e tiveres dinheiro, deves reforçar aquilo que tens. Sim. Porque, como são unidades de participação que estão a preço de saldo, assim que a situação voltar a normal, aquilo que tu antes estavas a perder já voltou ao mesmo que tu tinhas antes, mas este já ganhou 20%.
Sim, com preço de saldo.
E então, isso aconteceu quando veio a Covid.
Sim, o pânico inicial.
Muita gente começou a vender tudo o que tinha.
Sim.
Fundos PPR, fundos de investimento, tudo o que tinham. E estou a perder 20, 30%, vou vender já antes que desça ainda mais. Ok, perderam. Nessa altura eu mantive o que já tinha, comprei aquilo que pude nessa altura e repara, ainda hoje aquilo que eu comprei daquela altura, em 2020, passaram 3 anos, ainda hoje, apesar da guerra na Ucrânia, apesar da guerra em Israel, ou entre Israel e o Hamas, neste momento ainda tenho, com esses reforços que eu fiz na Covid, ainda estou a ganhar cerca de 50%.
Sim.
Onde é que eu teria 50% em 3 anos?
Aliás, pode ser prazo.
Num capital garantido. Agora, eu também tenho as minhas poupanças, algumas delas, em produtos de capital garantido, nomeadamente certificados da Forro. Ainda da série E, que é aquela que rende 3,5%. O que para capital garantido, ao longo do tempo, ao longo de 10 anos com prémios de permanência e juros compostos, é uma excelente taxa de juros. Não é por acaso que houve aquela corrida.
E mudaram logo. E terminaram, não é?
Exatamente. E, portanto, aquilo que eu quero alertar às pessoas é, não tenham medo, não tenham um medo irracional dos produtos sem capital garantido. Porque é como o fogo. É assim, nós não vamos dar um isqueiro para as mãos de uma criança. Porquê? Porque ela não sabe lidar com ela.
Sim.
Agora, um fumador usa o isqueiro todos os dias.
Está habituado.
Pode haver até um dia ou outro que por distração até se queime.
Sim.
Mas encara aquilo com normalidade, não é?
Sim.
Ou uma faca afiada. Não vamos dar uma faca afiada a uma criança. Mas eu uso facas afiadas todos os dias porque gosto de cozinhar.
Sim, mas também já deves ter
portado. E aliás, eu até só uso as facas que cortam melhor.
Sim, porque senão...
Porque as outras já não é assim.
Isto
já não é para mim, não é? Sim. Já é uma coisa profissional, não é? E portanto, com as ferramentas de investimento a nível financeiro acontece exatamente a mesma coisa. Quanto mais conhecimento e experiência tens, mais tu usas com consciência do risco e depois podes ter o benefício de veres frutos desse investimento.
Sim, sim, sim. E tu hoje em dia consegues fazer esses testes, tens N plataformas que consegues.
Sim,
que
consegues. Portanto, vou dizer-te aquilo que eu tenho certificados da Forro. Não tenho depósitos a prazo, tenho uma parte do meu fundo de emergência numa conta à ordem que rende zero, mas que me interessa ter extrema liquidez, ou seja, é usar o multibanco e está pago, ok? Portanto, tenho o meu fundo de emergência dividido entre uma conta à ordem e certificados da Forro. Tenho fundos de investimento, tenho ações e estou a livrar-me delas porque percebi que não tenho nem tempo nem quero ter o esforço de estar a analisar empresa a empresa e é um risco muito grande.
Tem a ver um bocadinho com o que dizias do isqueiro.
Portanto, mas isso é uma opção minha.
Sim, sim, sim.
Porque as ações podem ser muito rentáveis, não pode ter é só uma, nem só duas, sim, nem só cinco.
Provavelmente tens ETFs que também vais
entrar por ter. Portanto, tenho fundos de investimento, vários. Tenho 10 PPRs diferentes, todos fundos de investimento que sobem e descem, de acordo com o que acontece nas bolsas. Tenho criptomoedas, já tive Bitcoin e foi o negócio mais lucrativo que eu tive na vida até hoje, porque tive sorte. A criptomoeda é uma questão de sorte,
sim,
porque eu não consigo... Há pessoas que acham que compreendem e respeito-as imenso,
sim, sim, sim.
Eu não compreendo, portanto é mesmo só para ver o que é que dá.
E é dinheiro que podes perder.
O dinheiro que eu lá tenho é para perder. Se ganhar, ganhei. Porque, por acaso, estou a usar dinheiro que ganhei com a Bitcoin.
Sim.
Portanto, era dinheiro que eu jamais teria se não tivesse investido. Portanto, é a forma psicológica como eu tento justificar esse investimento. Porque era dinheiro que eu teria de outro lado qualquer. Mas também, por uma questão de literacia financeira e falar de uma coisa que eu sei como é que funciona.
E testar.
Portanto, agora tenho Litecoin e Ethereum. Portanto, mas há milhares de
cada vez mais.
De criptomoedas e estou a perder em ambas. Ok, neste momento estou a perder,
sim, sim.
Portanto, o que é que eu faria se confiasse nisto? Era, punha mais.
Sim, sim, exatamente.
Mas pronto, mas este ano é um ano específico,
sim,
vão
sim,
acontecer
sim.
Uma série de coisas
sim,
relacionadas com criptomoedas.
Também,
mas portanto, o meu conselho, se é que eu posso dar um conselho, se as pessoas assim o quiserem aceitar, é só se meta em criptomoedas depois de perceber tudo o resto.
Sim, sim, exatamente.
Não é? Que é um mundo
não ir já a correr
tão
para,
novo para, e tão criptos. Pouco conhecido e nada regulado, portanto, se é para começar a perceber como é que funcionam os investimentos sem capital garantido, comece pelo básico. O básico são fundos de investimento e ETFs. Fundos de investimento inclui os PPR.
Sim.
Portanto, quando falarmos no episódio da reforma e como preparar a reforma, falaremos mais em detalhe, se assim o entenderes, sobre os PPR e os ETFs. Portanto, depois também tenho algumas plataformas de crowdfunding.
Sim.
Existem várias em Portugal. Tens a Raise, tens a GoParity, tens uma espanhola que é Houses, que é o imobiliário, tens a Bondora, tens a Mintos. Portanto, quem quiser ir por aí, em que és tu que emprestas dinheiro a outras pessoas, em vez de bancos, e ganhas juros com isso, é preciso uma pessoa informar-se.
Exatamente. E algumas vezes testar, porque...
E testar com 100 euros, eu sugiro, ponha 100 euros e veja como é que se dá.
Já consegues investir menos.
Não gostou, tira os 100 euros,
sim.
Perdeu 20 euros, pronto,
é, para perceber,
é como se tivesse ido ao McDonald's e o tabuleiro caiu ao chão.
Sim.
E portanto, teste com 100 euros, depois de se sentir confortável, de ter subscrito, de ter resgatado, de perceber que tipo de comissões é que são cobradas, como é que aquilo...
Funciona.
Sobe e desce conforme vai acontecendo.
As têm mais receio.
Depois aí ganha confiança e põe mais. Foi assim que aconteceu comigo. Correu bem até o momento.
Mas eu sempre foi uma estratégia a longo prazo, não é por isso?
Mas sempre a muito longo prazo.
Sim,
que
sim,
é para levar com guerras, com pandemias, etc. E ter tempo para recuperar. Portanto, é sempre a 5 anos ou mais.
Sim.
No caso dos PPRs e ETFs, estamos a falar de 15 a 20 anos.
Sim,
portanto,
sim.
É pôr lá, reforçar e esquecer que aquilo existe. Isto não é um conselho para as pessoas fazerem. As pessoas têm é de perceber que isto é possível, é
tem
feito por muitas pessoas e os milionários, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, foi assim que conseguiram criar
sim,
e manter a
grandes
riqueza.
Fortunas, exatamente, sim.
Agora, antigamente, as pessoas, só com grandes fortunas, aqui iam ao banco e eram atendidos no quinto andar e tinham de pagar comissões
sim.
altíssimas, agora está tudo no telemóvel, portanto...
Sim, sim, hoje em dia...
Tudo isto que eu estou a dizer
e
está acessível
para frações, que
frações. Ou seja, eu diria que com 20 euros tu já consegues investir.
Sim, sim, sim. Tens plataformas
agora, os resultados serão proporcionais aos 20
claro,
euros.
É percentagem.
Mas o simples facto de subscrever 20 euros já é um número
sim, 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 sim.
que tu derrubas e que depois de perceberes como é que isto funciona, já não queres voltar atrás.
Sim, sim, não é nenhum. Eu dentro da minha carteira, tirando tudo o que estás a falar, de que tens, eu tenho, essencialmente, o que eu tenho mais é REITs, que são fundos imobiliários, digamos, que é comprar uma ação de empresas.
Ainda não tenho, mas já me estão a começar a perguntar.
De imobiliário, portanto, em que cada REIT se investe normalmente num tipo de...
Mas todos estrangeiros, creio que em Portugal acho que só há um ou dois...
Os que eu tenho em Portugal é fundos imobiliários, tenho o BIPS, em Portugal tenho o BIPS e tenho um outro que acho que é do Montepio, não tenho a certeza agora do nome. Julgo que não estou a fazer, foi dos primeiros que eu comprei, que esses entretanto não foi reforçando, depois sempre, quando passei para as plataformas, neste caso a plataforma que eu utilizo mais até é a Giro, e a Deco recomenda a Giro e a XTB, eu tenho ideia disso, portanto. Sim. E da banca normal, acho que é a banca que eles recomendam, pelo menos na última revista, era uma coisa assim desse género. E de facto é o que sai um bocadinho fora do que tens, que de facto é isso, ou seja, eu consigo comprar ações de uma empresa que investe no imobiliário de determinada área, seja alguns que investem em clínicas, outros investem em bancos, outros investem, seja lá o que for. Portanto, bancos, quando eu digo bancos, é o imóvel que o banco
onde o banco está. Às vezes centros de escritório.
Sim, sim, exatamente.
Deixa-me só dar uma bitola a quem nos está a ouvir, porque... por acaso não tenho falado quase nada sobre isso, se é que alguma vez falei, que é as pessoas terem uma bitola para saber se estão a ganhar dinheiro que se veja. O meu objetivo é ganhar, em média, por ano, o mínimo de 7%.
Sim.
7% líquido.
Jesus, os comentários vão ser aqui. 7% onde é que o seu Pedro consegue?
7%. Portanto, o que eu quero dizer é
mesclar.
Que com... tudo o que eu tenho com capital garantido, jamais conseguirei esse valor.
Exatamente.
Jamais. Portanto, o meu objetivo, com tudo o que me sobra e que eu invisto para além do fundo de emergência, o meu objetivo é que a média de todos eles renda no mínimo 7%.
Sim. Sim, isso é, também é
mais ou menos. Mas o que consigo, para mim, é um bom ano.
Sim, exatamente.
Há fundos de investimento que me estão a render 15% ao ano, na média dos últimos anos. Outros 9, outros 6, outros 4, outros 3 e 3 ou 4 que me estão a dar prejuízo. Portanto, a minha preocupação não é pôr tudo naquilo que me está a render 15%. Porque o que é que vai acontecer? Isto não vai durar sempre.
Não.
Não é? Posso ter tido sorte nestes 3 anos.
Sim.
Portanto, é diversificar e fazer as contas numa folha de Excel, é uma coisa simples. Para quem já está neste patamar, se não souber mexer numa folha de Excel,
exatamente.
Também não,
né?
Não. Se calhar não vale a pena
ter-se. Não
é? Portanto, o que me interessa é a média de tudo que me renda anualmente ou que tenha crescido até agora anualmente 7% ao ano. Haverá anos piores, anos melhores, mas até agora... tenho conseguido andar por volta dessa média.
Sim, e é por aí, ou seja, é por aí que deve...
Por esta ser... ordem de ideias, tu consegues duplicar o teu património...
Em 7 anos.
Sim.
Sim, mais ou menos.
Ou seja, de 7 em 7 anos, sim, consegues duplicar o teu património.
Sim.
Tens 10 mil, daqui a 7 anos tens 20 mil. Se tiveres 100 mil, daqui a 7 anos tens 200 mil.
Sim.
Repara, com a mesma profissão que tu tens, com a mesma casa e carro que tu tens, com os mesmos filhos, quer dizer, podem entretanto nascer mais.
Sim, exato.
Enfim, pronto, vamos manter-nos por aí. Ou seja, é só a forma como tu usas o que te sobra. E é isso que falta aos portugueses. É, não, mais vale um pássaro na mão do que dois a voar.
Sim.
E olha que nem tudo que brilha é o ouro. Ah, isso, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Nada disso está errado.
Sim.
Agora, se querem ganhar dinheiro, vão ter de mudar a forma como usam o dinheiro.
Sim.
Se não, passaram a vida a queixar-se, até morrer.
E porque é um risco, não
é? É assim, viver é um risco.
Sim, exatamente.
É? Viver é um risco.
Sim.
Portanto, se eu deixasse, amanhã se calhar estou morto, mas vale não viver hoje. Sim. Não faz sentido.
Está despachado. Sim, não, exatamente.
Ah, não vou sair de carro, não vou sair de casa de carro, não vou ficar no carro, senão posso ter um acidente.
Sim, e a questão aqui é que tem que ser isso.
Não vou trabalhar, depois posso ser despedido.
Sim, exatamente.
Depois é despedido.
Sim, às vezes é. Vais trabalhar. Sim.
Portanto, é assumir riscos, mas calculados e em consciência.
Sim,
e é isto que estes podcasts e os livros e os cursos...
Sim, hoje em dia não falta material.
E os influencers e quanto mais se falar, melhor, na minha opinião.
Para as pessoas mudar.
Que é para as pessoas conhecerem outra realidade.
Sim.
E não ficarmos sempre presos na Idade Média.
Sim, não, até porque o risco...
Na Idade Média financeira.
Sim, o retorno tem a ver com o risco, não é? Por exemplo, eu consigo... A previsão de conseguir ou não mais retorno tem a ver também com o risco que eu estou disposto a assumir num produto. Por exemplo, falamos em PPRs. Quando falamos aqui em PPRs, é o produto que depois os portugueses mais têm, provavelmente a seguir ao posto a prazo, por causa nem sei essas estatísticas, mas deve ser, embora os postos a prazo dos últimos tempos. Mas muitas vezes até é mais pelo benefício fiscal do que outra coisa qualquer, que as pessoas acabam por investir. Embora depois, como tu dizes, tens fundos de PPR que depois... Tem ali a questão das ações, a percentagem é maior ou menor investida em ações, pode ser em ações, pode ser obrigações, seja o que for, portanto é um bocadinho isso, e em cima do mesmo produto, portanto, o PPR pode ser um produto muito risco. As pessoas às vezes é que não sabem, né? Portanto, e há esse tipo de produto, há PPR que 90% é investido em ações, portanto está a assumir um risco de um outro fundo qualquer. Portanto, e por exemplo, tu não usufruís do benefício fiscal nos teus PPRs.
De propósito.
Exatamente.
Mas eu aconselho as pessoas, já que têm essa vantagem,
claro, sim,
porque
sim.
O meu objetivo, lá está, depois
é a tua estratégia.
Falamos de finanças pessoais, o meu objetivo não é usar esse dinheiro para a minha reforma.
Sim.
Se for para a reforma, faça isso.
Sim,
o meu objetivo é pôr o meu dinheiro a render o máximo possível para amortizar a minha casa o mais cedo possível. Ou seja, eu quero entrar na minha reforma, espero lá chegar, com a minha casa paga. Porque se eu não fizer nada, vou estar a pagar a minha casa até aos 82 anos.
Sim.
E, portanto, o meu aumento da reforma vai ser o valor que eu não vou estar a pagar ao banco, ainda por cima, continuando a ter taxa variável, eu sei lá... Se o Euribor vai disparar outra vez numa altura em que eu estou com menores rendimentos do que agora.
Sim, sim.
E, portanto, eu não quero correr esse risco, nem quero ser um fardo para os meus filhos. E, portanto, eu assumi as rédeas da minha vida financeira nesse sentido. Porquê é que eu faço PPRs? Por causa da vantagem fiscal à saída.
Sim.
Passados 8 anos, só pago 8% de mais-valias.
Sim, sim, sim. Ah, e depois tem outras vantagens.
Daqui a 8 anos vai ser uma vantagem para mim na altura em que eu quiser amortizar.
Neste momento, devido às isenções que o Estado tem estado a ter, podes pagar amortizar o PPR, o crédito de habitação, tu já tinhas isso ao fim de 5 anos, podias usar o PPR para fazer essa amortização. Portanto, o PPR é um produto que eu acho que é mal usado.
Para pagar a prestação, né?
Sim, a prestação. Sim,
portanto, aí não há propriamente um valor acrescentado, é só a devolução do valor do reembolso do IRS, que fica de graça sem ter o dinheiro preso.
Exatamente. Portanto, e a questão aqui, às vezes, é um pouco isso. Portanto, o produto é que eu acho que está muito limitado a isto do benefício fiscal e, de alguma forma, as pessoas não olham para ele.
E já não é mau.
Sim, sim. Não.
Aliás, 20%, é o produto 20%
em 5 anos
financeiro em Portugal que tem a melhor fiscalidade.
Sim, sim, sim. Sim. Não, nesse aspecto...
Todos os outros cobram 28%.
Por isso é que a própria ADECO diz que está a dar estes benefícios neste momento, estão a descapitalizar os portugueses porque é um produto que eles depois podem emprestar à frente.
Exatamente,
portanto,
sim.
Manter
sempre o PPR até atingir o objetivo definido.
Pois, o que eu tenho a seguir é ETFs que tu também tens, que no fundo é a mesma coisa, ou seja, é uma série. O nome ETF é que eu acho que assusta um pouco as pessoas, não é? É o ETF, como as pessoas não sabem o que é que a sigla quer dizer, de alguma forma, acaba por ser um fundo, exatamente como estavas a dizer há pouco.
É um fundo de investimento negociado em bolsa.
Exatamente, que está associado, tem dentro da sua gênese, normalmente, várias empresas, que é o que eu tenho na minha carteira, essencialmente, eu tenho ações mundiais e ações dos Estados Unidos, as 500
do
SP500. Portanto, em que é um bolo em que é um índice que já existe, em que todos os anos é feita uma revisão às empresas que lá estão, em função da sua análise financeira, entram ou saem. Portanto, estamos a falar de uma economia...
Como se fôssemos sócios das 500 maiores empresas dos Estados Unidos.
Exatamente.
Se uma for à falência, as outras 499 aguentam.
Sim, sim.
Em alturas de crise, todas descem, em alturas de crescimento, todas crescem, todas ou quase todas crescem, e, portanto, nessa montanha russa, não é? Mas, ao longo das últimas décadas, é uma montanha-russa sempre no sentido ascendente. Se eu aguentar as descidas, tenho o maior gozo nas subidas. No caso da montanha-russa, costuma ser ao contrário.
Sim, sim.
Mas eu, como não gosto de montanhas-russas... Mas pronto, mas para dar essa ideia às pessoas, é nas descidas que se ganha balanço para as subidas.
Exatamente.
Não é?
E que se reforce.
E nas finanças pessoais e nos investimentos é exatamente a mesma coisa. Se percebermos isso, percebemos tudo.
Sim, e sendo sempre uma estratégia a longo prazo. Portanto, o ETF não é assim nada especial e consegue-se comprar ETFs destas 500 ações já por 7 euros, 8 euros, porque há várias
em plataformas. Em bancos normais e em plataformas como a Digiro e a XTB.
Exatamente.
Estão acessíveis a qualquer pessoa.
Sim, no telemóvel, muito facilmente. Portanto, é pacífico. Portanto, eu nas criptos também lá estou e também só lá tenho um investimento que eu estou disponível a perder. Apesar de já conhecer isto, porque já invisto desde 2017, é um mercado que eu acompanho. Também não sou um grande defensor de dizer que isto é espetacular e é maravilhoso e tal, não é sequer por aí. Portanto, eu sei que aquele dinheiro posso perder, é um bocadinho isso. Vou reforçando às vezes, porque como eu tenho a minha carteira, e vamos falar um pouco mais disso sobre a estratégia de investimento, a minha estratégia de investimento está de alguma forma alocada 10% a isso, portanto, tento ir reforçando em função disso, mas não mais do que isso. Portanto, em cima disto, dos produtos que nós temos nas nossas carteiras, é um pouco por aqui. Pedro, não sei se queres acrescentar mais algum produto que possamos aqui, que tenhas, porque não tínhamos abordado, mas não estou assim a recordar nada.
Era só para reforçar que as pessoas podem dizer, eu quero comprar ações. Não vão por aí, logo no princípio. Nada sim, contra sim, as ações, sim. Mas não comecem pelo mais complicado. Sim. Ou seja, se quiserem começar a abordar, comecem pelo ponto cruz.
Sim.
Não vão já para abordar de Castelo
Branco. Recomendas que é o ETF para começar?
Recomendo começar já com o PPR o mais cedo possível, o fundo do PPR,
sim.
Para si e para os filhos. Assim que nascem, façam o PPR para os miúdos.
Sim.
Falaremos sobre isso mais tarde.
Sim.
E depois o ETF, que é o produto de bolsa mais simples do mundo e que não tem de estar em cima, não tem de acompanhar. É só ir lá ver de vez em quando como é que aquilo está. Se fizer isso, já faz mais do que 95% dos portugueses.
E começa a ser um vício, depois lá e ver como é que está a coisa.
Um vício bom, vá.
Sim, não, é exatamente isso.
Sim, porque há vícios maus, sim, não é? Já vai ter um vício, seja um vício
Mudando bom, a mentalidade. Mudando a mentalidade.
Ou seja, nem um vício bom, nem um vício mau. É um vício que lhe permite ganhar dinheiro em vez de ser um vício que o obriga a gastar dinheiro.
Sim, ao contrário. E pronto, vamos ficar por aqui por este podcast. Até à próxima. Thank you.